que todas las era obligación para para hombres y para las mujeres, como
Definição. Quais são as mitzvot para homens e mulheres? Quais são só dos homens? Quais são só das mulheres? Bom, quais são só dos homens e das mulheres? Tem algumas que são óbvias. Mas as mitzvot passivas, todas proibitivas da Torá, valem para todo mundo. As mitzvot ativas, que estão ligadas ao tempo, quer dizer, tem um tempo específico para cumpri-las, são só para homens. As mitzvot ativas que não estão ligadas ao tempo são para mulheres também, exceto Shabbat, que tem mitzvot ativas que luz, por exemplo, mitzvot ativa do Shabbat é válido para homens e mulheres, porque assim como a mulher está proibida de fazer uma série de coisas no Shabbat, ela tem as obrigações do Shabbat. E as mitzvot da noite do Seder, comer matzá, tem horário, mas a mulher também tem obrigação. Na raça do Egito também tem horário, e assim por diante. Agora, isso é o que é lei. Existem algumas mitzvot que as mulheres assumiram. Por exemplo, shofar. Assumiram que vão ouvir shofar. Tá? Aqui estamos falando tudo de mitzvot. Nós estamos falando tudo de mitzvot ativas da Torá. Mitzvot ativas dos nossos sábios é obrigação para ambos. Megilá, velas de Hanukkah e assim por diante. As mitzvot que são dos nossos sábios é outra história. Mitzvot da Torá, as mitzvot ativas da Torá, todas que estão ligadas com o tempo, as mulheres são isentas. Tá? Imaginei. Então, a reza. Primeiro, a reza não tem horário. Pela Torá, a reza não tem horário. Pela Torá, a reza não tem horário. Pela Lachá tem, muito bem. Então isso significa o quê? Que a mulher tem a obrigação de rezar. Porque não tem horário. A mulher tem a obrigação de rezar. Quando? Como? A princípio não tem horário. A mulher pode rezar o horário que ela quiser, contanto que essa reza tenha três fases. Louvor, pedido e agradecimento. Pronto, ela cumpriu a obrigação dela. Não quero rezar Shacharit. Existe o conceito da mulher rezar Shacharit? Existe. Se ela pode, é bom que ela reze. Existe o conceito de rezar Minhá? Sim. Se ela pode, é bom que ela reze. Bom. Quer rezar? Agora entra no esquema.
Não, mas a mulher
vai rezar a hora que você quer.
Se é Shacharit,
a princípio, você tem horário. Então, esse é o horário da reza, esse é o horário que você vai fazer. Não vai rezar Shacharit à tarde. Não vai rezar Minhá à noite. Lógico que não. Tem horário, esse é o horário da reza, você vai ter que seguir o horário da reza. Lembrei de outro ponto que eu estava falando. Bom, não sei. Se eu lembrar depois eu falo.
A mulher também tem a obrigação de fazer o Shema da manhã até a terceira hora ou pode fazer até meio-dia?
Não, uma boa pergunta. Eu achei que era isso que você ia perguntar. A mulher talvez não tenha obrigação de falar o Shema. Por quê? Porque o Shema tem horário, uma mitzvah ativa ligada ao tempo. E de fato, contando um segredinho para vocês, as mulheres são isentas de falar o Shema. Mas, como o Shema, além de tudo, é receber... Sim. Como o Shema, além de tudo, é receber o jugo divino e a unicidade de Hashem, e etc, que está no Shema. Isso a mulher tem obrigação. Faz parte de... Tem algumas mitzvot que são mitzvot chamadas mitzvot constantes. Todo dia você tem a mitzvah de amar a Deus. Todo dia você tem a mitzvah de acreditar em Deus. Então, a mulher, para lembrar dessa obrigação e para assumir essa obrigação, deve falar o Shema. Mas não é tanto como a mitzvah que os homens têm, porque é uma mitzvah ligada ao tempo, ela está isenta. Mas, assim como o shofar, a mulher está isenta, e ela ouve shofar, ela faz brachá sobre o shofar e cumpre a mitzvah de shofar. A mulher está isenta de falar o Shema, e ela fala o Shema, ela cumpre a mitzvah do Shema, e não tem nenhum problema.
Mas não precisa ser até a terceira hora.
A princípio, não precisaria ser até a terceira hora, mas, de novo, ela quer fazer o Shema. Você tem a obrigação de falar o Shema? Não. Mas eu quero falar o Shema. Então entra no esquema. Faz direito.
Não, porque no Chaves eu acordo depois da terceira hora.
Então a princípio você queria acordar mais cedo. Mas então assim, de novo, pelo fator que a mulher fala o Shema para assumir a unicidade de Deus, etc., vai ser indiferente o horário que ela fala. Mas já que ela está falando o Shema, porque ela quer fazer a mitzvah que a Torá fala, então tem horário para isso.
Contabiliza mesmo.
Contabiliza. Talvez não tenha o mesmo valor, mas contabiliza uma mitzvah. Certo?
Tudo que se faz, tudo que se faz com fé contabiliza muito.
Romana.
Sim. Fizeram
essa pergunta para mim.
Como?
Fizeram essa pergunta para mim, não sei.
Sim.
E eu teria que responder por alahá.
Sim.
Sobre as feitas para as mulheres. Eu teria...
O que você responderia? Se hoje alguém te pergunta qual a obrigação da mulher em rezar? Então, vai variar aqui muito qual é o sentido da pergunta, para variar, né? Depende do professor. Se a obrigação nua e crua da Torá, tem que dizer que a mulher tem a obrigação de fazer um louvor, pedido e agradecimento. Acabou. Mas, muito provavelmente não é exatamente a pergunta que o professor iria esperar. Porque na Halakha consta que a mulher... de preferência deve fazer shahari, de preferência deve fazer minhá. Então tem mais rezos para se acrescentar nessa história. O que está na halakha, de fato, é o seguinte: a princípio é ideal que a mulher faça as rezas no esquema, mas vamos lembrar que a mulher tem uma tarefa muito mais importante: cuidar da casa, cuidar dos filhos. E é justamente por esse motivo, um dos motivos, não é único, um dos motivos que a Torá isentou coisas ligadas ao tempo. A mulher não dá para ficar ligada ao tempo, porque ela tem um monte de tarefas que não podem esperar o tempo dessas mitzvot. Então, a princípio, é bom que a mulher faça as tefilot. Não tem que fazer toda a tefilá. Depois, se Deus quiser, a gente pode até ver quais são as partes que são importantes para a mulher fazer. Se ela não pode fazer, então ela pode se contentar com um resuminho. Também vamos ver, se Deus quiser, qual o resuminho da tefilá que ela pode fazer. Não dá com esse resuminho? Faz um resumão. Mais ainda. Não dá nem isso? Ela pode se contentar com a linguagem dela, fazer um pedido, um louvor, pedido e agradecimento. Existem partes da tefilá, então vai ver, se Deus quiser, que contém essas coisas. Ou você pega duas fases da tefilá, já contém essas três coisas. Então, fazendo isso, a mulher já cumpriu a obrigação dela pela Torá.
Qual seria a ordem? Uma situação de emergência, de novo, é o
chamar,
Amidá e...
Amidá é o top. Primeiro lugar, Amidá. Amidá é o primeiro lugar. É interessante até, que até você está perguntando, para leis de educação, você tem que educar o teu filho a rezar. A partir da idade que ele já sabe falar, já sabe ficar direitinho, bonitinho, você já tem a obrigação de ensinar ele a rezar. O que você tem que ensinar ele primeiro a rezar? Então todo mundo fala Shema. De verdade, é verdade, está escrito no Midrash. Quando a criança já sabe falar, você ensina a falar Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ponto, não é o resto. Isso. Você ensina ele a falar Torá Tzivá Lanu Moshe Merashah Keilat Yaakov. Ponto. Isso é o que o Midrash fala, que você ensina quando a criança já sabe falar. Tá bom. Mas eu tenho que educar ele a rezar. Qual a primeira reza?
Amidá.
Porque a Midá é o núcleo da reza. É a reza de Filá, como nós falamos desde o começo. Então, quando você fala, uma mulher não tem tempo para nada. Dá tempo para fazer a Midá? Faz a Midá. Dá tempo para mais alguma coisa? Então, a gente vai ver, se Deus quiser, depois. Tá? Tem muita informação para um dia só, né?
E quem escreveu a Midá?
Anshei Knesset HaGdolá. Pessoas da Grande Assembleia. Então, tem toda uma ordem específica. A Gemara, no Tratado de Megilá, trata sobre isso. Toda a ordem específica. Por que que primeiro você pede isso, depois aquilo? Tem toda uma ordem específica para isso. E como eu falei antes, você é profeta. Cada palavra tem um significado extremamente profundo.
Tem alguma coisa
a ver com bullying? Nada a ver com bullying. Por acaso, Mordecai fazia parte do...
Não, porque está escrito Masechet Megilá.
O quê? Ah, que eu falei que Masechet Megilá...
Não.
A Midá tem, a única coisa que pode achar de conexão da Midá com Purim é que um daqueles que fazia parte da grande assembleia que instituíram a Tfilá era Mordecai.
Ah,
Mas aí é uma ligação meio assim.
Teilim é louvor? Qualquer
Teilim são louvores, né?
Qualquer um.
Qualquer um. Teilim, 24 horas por dia, Deus aceita.
Não, quer dizer, então você
não só.
Se fizer,
ué, pode de noite?
Pode de noite, menino.
Como diz o Rabino Alpern, se é para assistir novela, melhor falar Teilim. Não, então existe um conceito que não se lê. Existe um conceito que não se lê subindo de noite, etc. Então é estudar a Torá, obviamente. Se não é para estudar a Torá, é para assistir novela, então é falar Teilim. Com certeza é a melhor coisa que você tem que fazer à noite.
Quer dizer, então se falar um Teilim para amizade.
Para as mulheres?
É, um Teilim, a amizade e o que quer primeiro é.
De uma forma geral, a amizade tem as três coisas. Se a mulher fizer amizade, ela já fez as três coisas. Se a amizade, você tem louvores, você tem pedidos, você tem agradecimento. Já cumpriu. Não dá para fazer a midá, então ela vai ter que montar um esquema com outras rezas mais curtas que montem esse esquema. Se Deus quiser, vamos deixar para.
Tem algum lugar que assim liste as mitzvot femininas?
Tem.
Então, o sidurzinho, o sidur da mulher, não sei.
Não, sidur
da mulher, mitzvot da mulher. Mitzvot da mulher, tem muitos livros que trazem. Tem, por exemplo, tem um mitzvot, tem um... Ah, tá em hebraico? Não, em português. Português, você quer um livro legal? Tem um livro, foi traduzido recentemente em português. Não tão recente, né? É um livro cinza. Chama... não chama exatamente,
não,
alguma coisa
das
mitzvot.
Não.
As mitzvot...
Chama
conciso livro das mitzvot.
Mas lá é do Hafetz Chaim.
Do Hafetz Chaim.
Mas aquele não.
Calma, é... tem tudo. Mas ele escreve. Essa para as mulheres, essa não. Não está escrito.
Ele escreve o que é positivo e o que é negativo.
Mas ele escreve o que é das mulheres e o que não. Não escreve?
Não.
Tem certeza? Absoluta?
É geral. Eu vou ler.
Então, eu não sei. Tem que olhar. Porque existe em hebraico. Tem, por exemplo, Sefer Achinuch. Sefer Achinuch tem 613 mitzvot. E ele traz a quem se aplica. Tem mitzvot que é para Kohanim. Tem escrito lá, só para Kohanim. Mitzvot que se aplica só para mulher. Para mulheres. É sucessivamente. Mas de fato, na lista toda, mitzvot só para mulheres, não sei, não me vem à cabeça assim.
Em português,
sim. Em português, em hebraico tem. Em inglês, com certeza tem. Entra no site ou da Art Scroll ou da Feldheim, com certeza você vai achar pelo menos dois ou três livros.
Sim, a gente está fazendo uma coisa achando que não contabilizando e...
Tudo contabiliza. É. Tudo contabiliza.
Não, mas se eu for direto lá na feminina, né, é mais
curto. Não, com certeza. Em primeiro lugar, a mulher tem que fazer as coisas que ela tem a obrigação de fazer, que ela tem a obrigação. Depois ela vai fazer os extras. Claro. Mas não tem nenhum problema, pode fazer os extras.
Maravilhosa a aula, viu? Excelente.